Vamos abrir primeiro versículo em Gênesis, capítulo 2, versículo 15. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos. Gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos. Gerou filhos e filhas, e foram todos os dias de Adão, que Adão viveu 930 anos e morreu. Aqui nós vemos a palavra de Deus em duas etapas, ou em duas partes. Primeiro, falando para o homem que se ele desobedecesse a sua palavra, ele arcaria com prejuízo, seria a morte, coisa que ele ainda não conhecia, inclusive. No capítulo 5, nós vemos que a palavra de Deus é fiel e ela nunca vai falhar. E a prova está aqui, mesmo tendo vivido 930 anos, Adão morreu. E antes até que ele morresse, ele teve que ver a morte de um filho, primeiramente. E aí começa uma história triste ao mesmo tempo e também maravilhosa, por outro lado, que é a busca de Deus em relação ao ser humano. E a morte é uma coisa que, às vezes, a gente até vez ou outra vai a um cemitério, vê ali uma pessoa que morreu, a gente escuta certas coisas, escutamos até piadas num lugar desse, um lugar solene, onde nós estamos face a face com o cumprimento da palavra de Deus. Como nós lemos aqui, Deus falou que se o homem pegasse daquele fruto, daquela árvore, e comesse, ele morreria. E foi exatamente o que aconteceu. E até hoje o homem busca, talvez, uma saída para isso. Ele busca viver bem a sua vida, ele busca preencher seu coração com entretenimentos, com saúde, com dinheiro, com brinquedos, etc., o que for. Ele tenta abafar sua consciência, mas todos os dias. Basta nós passarmos na frente de um cemitério, de um necrotério, nós vamos ver. Alguém morreu. E até então, quando não é com a gente, né, não é uma pessoa perto da gente, a gente passa batido. Mas um dia chega que vai chegar uma pessoa perto da gente. Um pai, uma mãe, um filho, um esposo, uma esposa, um avô, seja quem for. E isso fala fundo no coração de cada homem, porque ali chegou um momento em que ele está de mãos atadas, como nós dizemos. Não adianta ter dinheiro, não adianta morar num país de primeiro mundo, não adianta nada. A morte chega. E como decreto divino, por causa do pecado. E nós tentamos então levar a nossa vida, o mais enquanto estamos saudáveis, enquanto estamos trabalhando, fazendo nossos afazeres, nós tentamos levar a vida como se diz no banho-maria. E Deus vai ficando de lado. E raramente, às vezes, quando alguma coisa atinge a nós, não necessariamente a morte, mas alguma coisa grave nos atinge, alguma dificuldade, alguma doença, nós imediatamente procuramos recorrer a Deus. Procuramos pedir ajuda, procuramos fazer isso ou aquilo. E nós vemos que Deus, na sua infinita misericórdia, na sua paciência, desde então, desde que o homem teve como juízo a morte, ele vem buscando o homem, tentando trazê-lo de volta para si. E isso é feito de uma maneira maravilhosa, um amor tão grande que não poupou o seu próprio filho. E vamos ler um livro, os versículos do livro, obviamente, não o livro inteiro, mas onde nós vemos uma das histórias do Evangelho que eu acho uma das mais bonitas na Palavra de Deus. O livro de Ruth. O livro de Ruth nos conta uma história de uma família, de uma nação e de uma alma. E essa alma é o que nós vamos nos deter um pouquinho mais, porque é exatamente individualmente que Deus trata conosco. Deus se preocupa com cada um e por isso ele não poupou o seu próprio filho. Enviou seu filho para a redenção de todo aquele que crê. E aqui nós vemos exatamente isso. Pessoas que, no caso dessa família, fugiram da sua pátria, procurando uma situação de comodidade, que é o que nós geralmente fazemos também. Nós geralmente vivemos buscando estar em situação cômoda. Nós buscamos a comodidade. E essa família aqui saiu da terra de Belém, que quer dizer a terra do pão, onde Deus cuidava deles. E por causa da situação que surgiu de fome, eles fogem e vão procurar, como eu disse, comodidade. E eles vão para uma terra idólatra, num povo idólatra, terra de Moabe, que também, não sei em que língua, significa algo como conforto, comodidade. E eles se esquecem de Deus. E então, nessa aventura que eles têm, procurando comodidade, Deus prepara para eles uma lição em que o que eles acharam foi um cemitério. Da família, que eram constituídos de 4 membros, 3 morrem nessa terra: o pai e 2 filhos. E só a mãe sobra. Então, imaginemos cada um de nós aqui procurando por um lugar melhor para viver e deixamos Deus de lado e procuramos fazer nossa própria vontade, nossas próprias ideias, nossas imaginações, sonhos e vamos procurar um lugar melhor para morar. E a opção, no caso aqui, não foi muito boa, porque vai para um lugar onde havia idolatria e onde os filhos desse casal se casam com mulheres idólatras que viviam nesse país. E só para a gente ter uma ideia, em Deuteronômio 23, se não quiserem, não precisa abrir lá, eu leio, é um versículo só. 23, versículo 3, fala o seguinte: Nenhum amonita nem moabita entrará na congregação do Senhor, nem ainda a sua décima geração entrará na congregação do Senhor eternamente. Então, isso para a gente ter conhecimento de como era considerado a terra e os habitantes de Moab perante o povo de Deus. Ele era detestável, abominável diante de Deus e deveria ser assim para com o seu povo. Mas nós vemos que eles não relutam e vão até ele. Mas por trás de tudo isso, nós vemos, mais uma vez, a mão e a misericórdia de Deus. Que de tudo que o homem destrói, Deus traz ainda por cima bênçãos. E aqui nós vamos ver que há uma alma especial em que Deus se preocupa, tem cuidado, tem amor e quer buscar para a salvação. E essa alma nos fala da própria pessoa de Ruth. E Ruth, por ter convivido vários anos nessa família, ela com certeza deve ter ouvido de Deus, do povo de Deus, de quem era Deus. Porque o próprio nome do pai de família, Elimeleque, significava Deus é meu rei. E ela e sua cunhada, Orfa, ouviram da mesma forma. Mas a hora que chegou a tal situação a ponto de que Noemi perdeu seu marido e seus filhos e agora quer voltar para a terra de Belém, nós vemos que para as duas é dada a oportunidade de deixarem o lugar de idolatria e seguir Noemi para a terra onde havia pão, onde Deus havia abençoado seu povo. Mas nós vemos que apenas uma deixa o seu país, as suas coisas, a sua religião, os ídolos, a sua comodidade. E parte então com Noemi para a terra de Belém. E chegando lá, eles falam para Noemi, no versículo 19 do capítulo 1 de Ruth. E assim, pois, foram-se ambas até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém, lhes dizia, não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ou seja, o nome de Noemi também era agradável. Significava algo como agradável. E agora, ela voltando para a terra dela, tendo a lição que teve de Deus, ela mesmo fala para suas amigas, não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque me amargurou o Senhor. Então nós vemos aqui em Noemi uma figura de um apóstata, uma pessoa que conheceu Deus, que conhecia Deus, mas um dia abandonou a Deus. E Deus trabalha ao mesmo instante com a nação de Israel, com a família de Noemi, com almas individuais, como a própria Noemi e Ruth, para trazê-las para perto de si. E nós vemos que agora, no capítulo 2, então, nós vemos que começa o encontro de Ruth com o seu Salvador, uma figura de Cristo, Boaz. Capítulo 2, versículo 1. E tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da geração de Elimeleque, e era o seu nome Boaz. E Ruth, a moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse: Vai, minha filha. Foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo após os segadores. E caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da geração de Elimeleque. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os segadores: De quem é esta moça? Respondeu o moço que estava posto sobre os segadores e disse: Esta moça é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moabe. E disse-me ela: Deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ele veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentado em casa. Então nós vemos que agora Ruth, apesar de ser moabita, apesar de ser de uma raça que não deveria nem até a décima geração poder entrar dentro do povo de Deus, nós não vemos nem sequer por uma vez alguma menção de que ela não pudesse estar ali. Assim também Deus procura o homem desde então, desde a sua caída. Deus procura o homem para que possa abençoá-lo. Deus está com os braços abertos para receber o pecador. E que maravilha que nós podemos contar com alguém que assim age. Que até hoje, até o último instante vai ser assim. Até quando for da sua vontade voltar, o Senhor Jesus estará de braços abertos para receber a cada pecador. A cada um que se chegar a Ele. E nós vemos aqui então Ruth começando a se achegar diante de Boaz. E depois nós vemos que a maneira como Boaz a trata. Versículo 8. Então disse Boaz a Ruth: Não ouves, filha minha? Não vás colher em outro campo. Nem tampouco passes daqui, porque aqui te juntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. E irá após delas. Não dei ordem aos moços que não te toquem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços atirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe: Por que achei graça em teus olhos para que faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz e disse-lhe: Bem se me contou quanto fizeste a tua sogra depois da morte do seu marido, e deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. O Senhor galardoe o teu feito e seja cumprido o teu galardão do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Então nós vemos aqui que Ruth, ao declarar anteriormente no capítulo 1 que ela deixaria o seu povo, a sua parentela, no versículo 16 ela disse: Não me instes para que te deixe e que me afaste de ao pé de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali passarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então nós vemos isso é o que está se referindo Boaz. Ruth tomou uma decisão na sua vida de deixar o que ela tinha como cômodo, deixar a sua família, deixar sua religião, seus ídolos, e aceitar agora o verdadeiro Deus. Aceitar o que ela havia apenas ouvido da família a qual ela pertencia. E agora, pela soberania de Deus, não por sorte, como nos diz aqui, né? Esse não é o sentido da palavra, mas pela soberania de Deus, Deus a coloca no terreno específico onde ela deveria estar. Onde ali ela iria encontrar o seu remidor, aquele que podia resgatá-la da sua parentela. Agora vamos. Então Boaz a recebe, né, nesse lugar, na sua, no seu terreno, e dá ordens para que ela possa pegar ali espiga, cegar, e que ninguém a tocasse. E no versículo 14, fala, e sendo já horas de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui, e come do pão, e molha o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu do trigo tostado, comeu e se fartou, e ainda sobejou. E levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas deixai a colher, e não lho embaraceis, e deixai cair alguns punhados, e deixai-os ficar, para que os colha, e não a repreendais. E esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, e debulhou o que apanhou, e foi quase um efa de cevada. Então nós vemos aqui ela desfrutando do que Boaz tinha para suprir a ela. Aqui ela estava tendo um encontro com o seu remidor, sem ainda o conhecê-lo totalmente, mas tinha. Capítulo 3. E disse-lhe Noemi, sua sogra, minha filha, não hei eu de buscar descanso para que fiques bem? Ora, pois, não é Boaz, com cujas moças estivestes da nossa parentela? Eis que esta noite padejará a cevada na eira. Lava-te, pois, e unge-te, e veste os teus vestidos, e desce à eira. Porém, não te des a conhecer ao homem até que tenha acabado de comer e beber. E há de ser que, quando ele deitar, notarás o lugar em que se deitar. Então entra e descobrir-se-lhe-ás os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer. E ela lhe disse, tudo quanto me disseres farei. Versículo 8. Sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que uma mulher jazia a seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Rute, tua serva. Estende, pois, a tua aba sobre a tua serva, porque tu és o remidor. Essa parte nos faz lembrar de uma passagem nos Evangelhos, de uma mulher muito doente, que procurava somente tocar nos vestidos do Senhor Jesus. E havia uma multidão e de repente ela por fim conseguiu e o Senhor Jesus notou. E pergunta, quem tocou em mim? Quem tocou nas minhas vestes? E as pessoas ao seu lado, mas como você quer saber? Todo mundo está aqui te empurrando. Ali havia uma pecadora, ali havia uma alma a quem o Senhor Jesus se importava. No meio de uma multidão, havia uma alma específica em que antes ela corria procurando achá-lo, procurando tocá-lo. Agora era o Senhor, uma vez tocado, que procurava achá-la. E assim é a história de cada pecador que se converte. Às vezes passamos, por isso que nós nunca devemos de desistir de orar por qualquer alma que seja. Há um dia específico, há um momento em que Deus encontrou cada um de nós aqui. E esse dia também existe para todos que vão ser salvos. E muitas vezes, cada um tem um tempo. Há pessoas que demoram anos e anos para se converterem. Outros vão se converter no dia da sua morte, pouco antes. Outros privilegiados conhecem a Cristo como seu Salvador ainda jovens. Então nós vemos que Cristo está sempre preocupado com cada um de nós. Isso eu acho que é um dos pontos mais tocantes na história de Ruth com relação ao Evangelho. Deus esteve preocupado especificamente com uma alma. E cada um de nós aqui podemos ter certeza que Cristo também é preocupado com cada alma que ele quer salvar. E por mais tempo que leve a nossa procura, nós podemos saber que quando nós o procuramos, imediatamente ele estará de braços abertos para nos receber. Assim como ele fez com essa mulher que procurava a sua cura e procurava tocá-lo, apenas tocá-lo, o Senhor Jesus não deixou passar. O Senhor Jesus falou: não, eu quero achar essa mulher. Eu tenho que falar com ela. Modo de dizer, né? E assim ele vai e fala. E honra a sua fé. Porque poucos procuravam a Cristo. E ali havia uma alma sedenta, assim como Ruth, sedenta por salvação. E ela se reconhecia perdida. Ela se reconhecia uma moabita, porque nós vemos que até o último capítulo, nos fala sempre que nos fala o nome de Ruth, imediatamente após vem a moabita. E nós também, a cada dia, temos que lembrar que somos pecadores. Salvos, mas pecadores. Graças a Deus, salvos, mas pecadores. Se não fora a obra de Cristo por nós, estaríamos sob o juízo. Um versículo só, não precisam abrir. Na carta aos Hebreus, uma vez que lemos que entrou a morte no mundo, nos fala em Hebreus: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo ofereceu-se uma vez para tirar os pecados de muitos. Então nós vemos que, infelizmente, nem todos vão ser salvos. E isso é uma palavra solene que cada um de nós temos que considerar. Nós não podemos salvar ninguém nesse mundo. Nós não podemos salvar nossos filhos, nossos pais, nossos parentes, nossos melhores amigos, nada. Nós podemos levá-los a Cristo. Nós podemos levar o Evangelho até eles. Nós podemos levar a eles que eles são pecadores e necessitam de salvação. Porque depois da morte, morrendo sem Cristo no seu coração, você está fadado ao juízo e à perdição eterna. E assim como a palavra de Deus foi fiel e é fiel eternamente, como nós vimos, até a primeira morte do primeiro ser humano, ninguém sabia o que era a morte. Então a gente lê assim, passa muito rápido, a gente não dá o real valor. Mas imagine Adão vendo a primeira morte de um ser humano. Vendo a morte de seu filho, Abel. Que coisa terrível deve ter sido. Assim como é terrível hoje nós vermos as pessoas que amamos, que nos relacionamos, morrerem. Porque ali acabou. Aos olhos dos homens, acabou ali. O que vem depois para eles é uma incógnita. Mas Cristo nos dá o depois. A obra de Cristo foi exatamente para isso, para que pudéssemos saber que temos vida eterna. E a nossa vida terrena acaba aqui depois da morte. Mas a nossa alma vive eternamente, tanto dos que não aceitaram a Cristo, como os que aceitam a Cristo vão viver eternamente. Um no céu, outro no lago de fogo. Então, essa palavra é solene. Nós temos que considerar muito seriamente para onde estamos indo. Onde passaremos a eternidade? Muitas vezes nós ouvimos, né? Realmente, é uma pergunta que devemos fazer para muitas pessoas. Onde passarão a eternidade? Onde você vai depois da morte? Você tem certeza? Você pode assegurar com certeza que você vai estar em algum lugar? Só existem dois lugares para estarmos. E nós vemos aqui então que Boaz, no versículo 17, provê para ela um alimento suficiente que nos fala que sobejou, e o que sobejou foi quase um efa de cevada. Isso nos fala também um pouco do cuidado de Deus para cada um dos seus filhos, daqueles que aceitam o Senhor Jesus como seu Salvador. Deus nos dá uma quantidade suficiente para andarmos aqui nesse mundo, para sermos supridos do que precisamos. Mas não mais do que o suficiente. Mas um dia virá, no versículo 15, fala assim: disse mais, dá cá o roupão que tem sobre ti e tem mão nele. E ela teve mão nele e ele mediu 6 medidas de cevada e lhe as pôs em cima. Então entrou na cidade. E veio a sua sogra, a qual disse: quem és tu, minha filha? E ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse mais: estas 6 medidas de cevada me deu, porque me disse: não vás vazia a tua sogra. Então disse ela: sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje esse negócio. Então nós vemos que Cristo, através da sua obra, além de nos prover uma quantidade de um efa em figura, né, suficiente para passarmos a nossa jornada aqui nesse mundo, ele também nos prepara mais 6 porções, formando então uma porção completa de 7 efas. Isso é o que teremos com Cristo Jesus na glória. Todo aquele que aceitar a Cristo como seu Salvador pode desfrutar de suficiência para toda a eternidade diante dele. E só mais um trecho, em Lucas capítulo 19, de outra alma em que Deus estava preocupada e quis salvá-la. Um outro indivíduo específico, em que estava também numa região que era amaldiçoada. Lucas 19, versículo 1. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, eis que havia ali um varão chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos, e era rico, e procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhes: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis aqui que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Porque o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, nós vemos mais uma vez aqui um exemplo maravilhoso do cuidado que Cristo tem para com cada alma, a ponto de, antes de ir para Jerusalém pela última vez, ele tem o cuidado de passar por Jericó, um lugar que era amaldiçoado por Deus, uma cidade que não deveria ter sido nunca reerguida. Mas nós vemos que, mesmo assim, o Senhor Jesus, em figura, nos mostra que ele veio, deixou tudo o que ele tinha nos céus para vir a esse mundo, um lugar de maldição, um lugar como Moabe, como Jericó. Em suma, o mundo afundado em pecado. Mas ele veio assim mesmo, suportou todo o sofrimento, tudo o que ele teve que passar, para buscar aqueles que seriam salvos, para buscar a mim, para buscar a cada um daqui. E hoje nós podemos ter certeza que todo aquele que se chega a Cristo ainda pode ser salvo. Às vezes nós vemos o nascimento de uma criança, alegra, né? A família, alegra as pessoas ao redor, muitos dão presentes, ficam alegres, mas a alegria é muito maior quando um pecador se arrepende nos céus. E Deus está buscando isso ainda hoje, no dia de graça, onde a graça é estendida livremente. Embora possa não ser tão popular, possa não ser tão desejada pelo homem, mas ainda assim, em lugares como hoje, o Evangelho foi, está sendo e será pregado para a salvação de cada alma. E podem ter certeza que alguma alma vai ser recebida, vai ser salva. Porque a obra de Deus não é nossa, nós não podemos, como já falei, salvar ninguém. Nós podemos, muito em debilidade ainda, levar a palavra de Deus aos pecadores. Mas a salvação, quem obra, é Cristo Jesus. E a Ele devemos dar graça pela salvação de cada um de nós.